Olá, amigos do Notícias Agrícolas, muito boa tarde. Estamos no ar com mais um boletim. No dia seguinte aí, a votação lá no Senado da reforma da Previdência. A aprovação, portanto, 60 senadores foram favoráveis aí à reforma, como veio lá da Câmara. Ainda tem um segundo projeto de reforma paralelo, sendo analisado ainda pelos senadores, que precisa de uma tramitação também na Câmara dos Deputados, mas, enfim, um primeiro passo foi dado em relação aí a essa questão da previdência social. A gente convidou para repercutir o dia seguinte aí dessa aprovação o senador pelo Podemos, senador Álvaro Dias, senador que a gente viu em alguns momentos. Trazendo algumas críticas aí, fazendo algumas críticas em relação à Previdência Social, mas no final das contas, o Podemos acabou apoiando aí a reforma da Previdência, enfim, da forma como ela foi proposta. Senador Álvaro Dias, seja muito bem-vindo, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Qual a sua avaliação do dia seguinte aí da aprovação? Temos uma reforma que justifica aí e que vai fazer com que realmente a economia possa deslanchar daqui para frente, senador?
Olha, se nós dependermos da reforma da Previdência, certamente nós não cresceremos, né? Eu não sou favorável a que se gere falsa expectativa e se engane a população, se iluda a população quando nós aprovamos no Congresso qualquer nova legislação. A reforma da Previdência foi uma necessidade. É por essa razão que nós, do Podemos, votamos favoravelmente. Nós aprovamos a reforma porque não tínhamos outra alternativa. E o que é pior, nós não pudemos nem tentar melhorar a proposta que veio da Câmara, porque houve uma pressão tão forte para que o texto que veio da Câmara fosse aprovado, para que não houvesse retorno à Câmara dos Deputados, porque aí nós estaríamos sepultando a reforma. De volta à Câmara seria o caos. Este foi o discurso. E certamente isso teve uma grande influência aqui. Ninguém quer o caos, todos nós desejamos contribuir para que o país avance e que as reformas ocorram, mas nós não podemos iludir a população afirmando que essa reforma, por si só, vai resolver todos os problemas, vai gerar emprego, salário, renda, receita pública, vai promover o crescimento econômico do país. Ela isoladamente significa apenas sacrifício para a população, certamente subtração de alguns direitos que foram adquiridos, bem ou mal adquiridos, mas foram adquiridos. Então, nós estamos tratando, portanto, de uma reforma que foi aprovada e que impõe sacrifício aos assalariados. Terão que trabalhar mais, por mais tempo, pagar mais, contribuir mais, portanto, aposentar mais tarde e certamente com proventos inferiores àqueles que almejavam. Mas uma reforma necessária, eu digo porque nós chegamos ao fim do fundo do poço e se nós não aprovássemos essa reforma, certamente, logo, logo, o governo diria: olha, não temos recursos para pagar as aposentadorias. E os benefícios que são concedidos pelo sistema previdenciário brasileiro, esses benefícios seriam também. Estariam também comprometidos. Então, a reforma foi necessária e nós tivemos que aprovar.
Um dos argumentos que até agradou a população num primeiro momento, senador, foi a questão de se buscar equilíbrio na contribuição, na participação, enfim, entre público e privado. Esse objetivo foi alcançado, na opinião do senhor?
Não, na verdade, nós tivemos como anúncio a eliminação dos privilégios. Mas isso não ocorre, não ocorreu. Os privilégios não foram eliminados. É evidente que nós tivemos uma aproximação entre público e privado. Não há dúvida que houve esta aproximação. Mas determinados privilégios estão preservados, eles não foram alcançados. Nós uma aposentadoria diferente nós podemos contribuir, que é o sistema de capitalização. Nós contribuímos para uma aposentadoria que se chama de complementar e recebemos depois a aposentadoria proporcional à contribuição e aos anos de contribuição. Então, esse é um sistema que nós deveríamos discutir para todo o Brasil. A criação de um grande fundo que receberia a contribuição de assalariados e empregadores, se estabeleceria o percentual para essa contribuição, e nós incluiríamos os ativos das empresas estatais. As empresas estatais se constituem, do nosso ponto de vista, um patrimônio da população e o Estado brasileiro se apropriou delas. Então, nós estaríamos devolvendo a quem de direito esse patrimônio, as empresas estatais, os seus ativos. Isso nós constituiríamos um fundo monumental, um instrumento de poupança fantástico. E teríamos um sistema de previdência, não é? Autossustentável, seguro. Certamente teríamos aposentadorias mais condignas, já que aqueles que contribuem, contribuiriam para si nesse sistema de conta individual capitalizada. Enfim, é um sistema a ser discutido aqui. Não seria igual a outros sistemas, mas seria, evidentemente, um sistema fortalecido pela participação, pela inclusão dos ativos das estatais nesse grande fundo que se constituiria e que se multiplicaria com a aplicação dos recursos, que aplicação essa que seria administrada por um conselho constituído pelo poder público e pelos representantes também do setor privado.
No que esse sistema se diferenciaria, por exemplo, dos fundos aí de previdência, que hoje são alvo, inclusive, de corrupção, senador? Oi? Está me ouvindo, senador?
Eu não ouvi. Houve alguma interrupção.
Perfeito. De que forma esse sistema de capitalização se diferenciaria do que existe hoje em termos de fundos de previdência, fundos de pensão aí, e que, inclusive, são alvos aí de corrupção, senador?
É evidente que esse sistema seria administrado de forma compartilhada e, portanto, não seria fácil a prática da corrupção. Haveria uma transparência, nós teríamos um conselho que nós idealizamos de 19, 20 pessoas, né? Com participação, obviamente, de representantes do setor público e setor privado. Se nós formos pensar em corrupção, a corrupção está em toda parte. Nós precisamos de adotar mecanismos que desestimulem a prática da corrupção. Se nós formos pensar em corrupção, esse também é um sistema que pode ser corrompido pela fraude, pela inadimplência. Aliás, quando há uma varredura, quando se passa a vassoura no sistema, você reduz o déficit exatamente porque você elimina a fraude e a inadimplência. Veja, não há corrupção quando grandes empresas, bancos, banqueiros, portanto, poderosos, devem à Previdência mais de 400 bilhões, o que é isso? Né? E ficam impunes, e o Estado brasileiro não consegue recuperar esses valores subtraídos dos cofres públicos. Não é? Então, a corrupção existe e tem que ser combatida. O mal é combatido. É que é inevitável. Nós não podemos jogar a toalha afirmando, olha, esse sistema não vale, porque ele abre portas para a corrupção. Abre portas se nós permitirmos. O que cabe à população é ter a exata noção da responsabilidade daqueles que a população elege exatamente para que a corrupção seja combatida permanentemente. Não é o que está acontecendo no Brasil hoje, não é o que está acontecendo presentemente no Supremo Tribunal Federal, quando nós presenciamos alguns retrocessos imperdoáveis da parte do Executivo, da parte do Judiciário e do Legislativo. Quando se aprova uma lei do abuso de autoridade para limitar a ação de investigadores, para atemorizar, para intimidar os que investigam, os que denunciam, os que julgam, e quando há, da parte do Executivo, uma tentativa de comprometer a eficiência da investigação, anulando um COAF, por exemplo, e desrespeitando, inclusive, acordos celebrados com outras nações de combate, com o compromisso de combater a corrupção internacional. Quando se atinge a Receita Federal, impedindo que os auditores da Receita contribuam com o seu trabalho para que o combate à corrupção seja a verdade do momento, quando se invade, inclusive, a autonomia do Ministério Público e da própria Polícia Federal, nós estamos assistindo retrocessos imperdoáveis no combate à corrupção. E olha que é preciso dizer, o povo brasileiro elegeu pessoas, não só o presidente da República, governadores, senadores, deputados, na esperança de que o combate à corrupção fosse prioridade. Alguns usaram essa agenda prioritária do povo durante a campanha para se elegerem, mas depois de eleitos se esqueceram dela. É preciso que a população não esqueça e possa ficar atenta e permanentemente na cobrança para que nós não recuemos em matéria de combater a corrupção no país.
Muito bem. Agora, senador, voltando para a questão do sistema de capitalização, esse sistema que o senhor sugere é diferente daquele que foi sugerido pelo ministro Paulo Guedes? E como a gente resgata esse tema nesse momento? A PEC paralela seria um instrumento aí para resgatar ou não ainda?
Bem, eu não consegui ouvir toda a pergunta, não é? Se a indagação é se com a PEC paralela é possível tratar do sistema de capitalização, eu não creio que seja possível, até porque o governo não disse que sistema ele deseja, não é? Como ele pretende operar, idealizar e depois operar esse sistema de capitalização. É por isso que o sistema tem sido combatido principalmente pela esquerda. A esquerda não admite esse sistema hoje, e até porque não há nenhuma proposta concreta. Nós estamos falando em discutir o sistema, nós estamos falando em estudar o modelo, nós estamos propondo um debate em torno do assunto. E isto nós levaremos tempo, evidentemente, e hoje nós podemos levar algum tempo, porque já houve uma reforma. Então, nós podemos trabalhar com o tempo. Em relação à chamada PEC paralela, o objetivo dela essencial é incluir estados e municípios, já que estados e municípios ficaram ausentes desta reforma da Previdência. É difícil acreditar que esta proposta de PEC paralela chegue ao seu final com aprovação na Câmara dos Deputados. O ano próximo é um ano de eleição. E essa eleição envolve especialmente os deputados federais, que têm uma relação muito estreitada com prefeitos e, portanto, com candidatos às prefeituras. Certamente, a discussão dessa reforma vai provocar um grande desgaste político. Então, eu tenho dificuldades de acreditar que esta reforma da PEC paralela chegue ao seu final com êxito. Mas, de qualquer maneira, o debate prossegue e essa proposta será discutida aqui, agora, imediatamente. Nós temos a reforma da tributária, né, que também está na pauta, deve chegar à Comissão de Justiça, e é a PEC paralela da mesma forma.
Muito bem. O que é prioridade, hein, senador?
Na minha opinião, a prioridade é a reforma tributária, que já deveria estar aprovada, né? Seria a reforma tributária deveria ter sido apresentada pelo governo no primeiro dia ou na primeira semana de governo, para não exigir muito na primeira semana, paralelamente à reforma da Previdência. A reforma da Previdência já era uma iniciativa do presidente Temer, então já existia um projeto de reforma da Previdência. O atual governo poderia trabalhar rapidamente e encaminhar paralelamente a essa reforma da Previdência a reforma tributária. Isso não ocorreu, nós estamos atrasados, há uma reforma na Câmara, outra reforma no Senado, as duas casas batem cabeça, não há coordenação da Presidência da República. Se o ministro Paulo Guedes não tomar a iniciativa da articulação política, buscando um entendimento entre as duas casas, dificilmente nós teremos a aprovação da reforma da tributária, a curto prazo, né? Aqueles que acreditavam que pudéssemos aprovar já neste ano, hoje já desacreditam. Eu não creio que seja possível aprovar a reforma tributária neste ano. E, com isso, nós perderemos este ano e o próximo, porque, se aprovarmos no próximo ano, ela vigorará apenas no ano seguinte, então, apenas no ano de 2021, essa reforma tributária estaria vigorando. E, ao lado dela, há também a reforma do sistema federativo. Já há iniciativas da parte do governo. Brevemente, nós vamos receber a proposta do governo de reforma do sistema federativo.
Muito bem. Então, são os dois próximos passos que a gente ainda depende de muita discussão para se buscar consenso e acordo. Agora, senador, eu queria aproveitar a sua participação conosco, porque nesse momento, no STF, no Supremo Tribunal Federal, os juízes, os ministros estão decidindo aí prisão em segunda instância, pela validação da prisão em segunda instância ou não. Queria saber a opinião do senhor dessa questão e, entender um pouquinho da importância disso e se isso pode ser algum problema aí para a Lava Jato, na sua opinião.
Olha, é um retrocesso deplorável, né, que nós vamos assistir se o Supremo Tribunal Federal alterar a jurisprudência, firmada já em diversas oportunidades. Né? Nós já tivemos esse debate por várias vezes no Supremo. É a quarta ou quinta vez que o Supremo se reúne para discutir a prisão em segunda instância. E hoje fala-se, nós não sabemos ainda do resultado, mas fala-se que provavelmente o Supremo vai retroceder. Nós não teremos a possibilidade da prisão em segunda instância. Isso libertará, segundo o Conselho Nacional de Justiça, cerca de 5 mil presos, sendo que 100 presos da Lava Jato foram condenados em segunda instância e estão na cadeia. Então, teremos a liberação de muitos desses corruptos que ajudaram a assaltar o Brasil, integrando aí uma organização criminosa que causou tanto transtorno ao nosso país. Então, esse é um ponto. Aquilo que já acontece imediatamente. Mas há aquilo que acontecerá, porque outros ainda não julgados também se beneficiarão, já que não serão detidos após condenação em segunda instância, se esta for a decisão do Supremo Tribunal Federal. E por que está acontecendo isso? Porque o Congresso não legislou em tempo. Porque o Congresso deixa o vácuo vazio que é ocupado pelo Supremo. O Supremo acaba legislando em nome do Congresso Nacional. Eu tenho uma PEC, número 13 de 2018, que já foi apresentada e reapresentada, e que está desde abril, dia 17 de abril, com o relator na Comissão de Constituição e Justiça. Se essa proposta tivesse sido aprovada, o Supremo não estaria agora reunido para debater a prisão em segunda instância, porque ela estaria consagrada na Constituição do país. Seria legitimada na Constituição do país. E, juntamente com a prisão em segunda instância, nessa proposta, nós incluímos também a eliminação de duas prerrogativas do Legislativo. Uma delas, que é a convalidação de decisões judiciais que levam parlamentares para a prisão. Antes era só Congresso. O Tribunal Federal estendeu para as Assembleias Legislativas e, com isso, nós tivemos, nesta semana, a Assembleia do Rio de Janeiro soltando 5 deputados que estavam presos. Portanto, se nós tivéssemos votado essa minha proposta, isso não estaria ocorrendo.
Dá uma sensação de impunidade, né, senador?
A outra prerrogativa é a que possibilita ao parlamento suspender ações criminais que envolvam parlamentares. Então, essa proposta, PEC 13, mata três coelhos com uma cajadada só. É a prisão em segunda instância, é essa questão da convalidação das determinações judiciais de prisão e, finalmente, esta outra prerrogativa, que é a do parlamento poder suspender ações criminais envolvendo parlamentares.
Mas essa discussão ainda não teve andamento,
não,
senador?
Não. Assim que o Supremo decidir, eu acho que aí nós teremos motivação maior para dar prosseguimento a esse debate aqui no Congresso. Né? Essas propostas que estão engavetadas, elas deverão ser retiradas da gaveta. É a responsabilidade do Congresso e vai ser a saída, a alternativa. Se o Supremo decidir por alterar a jurisprudência e não possibilitar mais a prisão em segunda instância, nós temos que, por intermédio da legislação, principalmente de legislação constitucional, assegurar que o Brasil ingressará no rol dos países mais avançados com a prisão em primeira ou segunda instância. Isso ocorre praticamente em todos os países do mundo. Dos países vinculados à ONU, dos 193 países, apenas o Brasil não tem a prisão em primeira ou segunda instância. Então, tratar-se-á de um salto civilizatório, não é? Um avanço na direção de uma nova justiça, que é a expectativa do povo brasileiro.
Pelo que eu estou entendendo, se for uma decisão desfavorável à prisão de segunda instância no STF, dá ainda para resolver as coisas então, senador?
Ah, sempre é tempo, né? Embora um prejuízo enorme.
Sim, com certeza.
Há casos já vencidos, casos a vencer brevemente. Nós teremos um retrocesso, alguns serão libertados até alteração na legislação. Essa alteração sempre é demorada, tem que passar pelo Senado, passar pela Câmara, e isso leva tempo. Então, nós estamos retrocedendo em matéria de combater a corrupção, que é uma necessidade e uma urgência para a população brasileira.
Muito bem. Só para a gente encerrar, senador, queria repercutir uma fala do presidente Jair Bolsonaro, segundo divulgado aí pelo site O Antagonista. O presidente Jair Bolsonaro teria conversado aí com o general Fernando Azevedo e Silva sobre a necessidade de preparar o Exército para o caso de uma convulsão social. Não podemos ser surpreendidos, teria dito o presidente, temos que ter a capacidade de nos antecipar a problemas. Imagino que ele esteja se referindo ao que está acontecendo aí nos nossos países vizinhos aqui da América do Sul. Tem risco? Como é que aí no Congresso vocês estão vendo essa situação, essa possibilidade de convulsão social? Isso é factível, senador?
Olha, vamos dizer o seguinte, é necessário sim se antecipar aos fatos. Mas antecipar-se aos fatos não é prever o desastre, o caos, o colapso. Antecipar aos fatos é evitar o colapso e o caos. Parece que aí há um equívoco histórico, alertar para a convulsão social e qual é a providência se ela ocorrer, ao invés de alertar para a necessidade de providências que evitem o caos. É evidente, se um governo gera uma expectativa exagerada em relação à reforma da Previdência, por exemplo, e passam-se os anos e a vida da população não melhora, ao contrário, piora, porque o governo colocou a mão grande no bolso do pequeno, certamente haverá uma cobrança da sociedade. É o que está ocorrendo em outros países, no Equador, no Chile, etc. Então, há alguns anos prometeram melhorar a vida das pessoas e hoje vem a cobrança porque, ao contrário, houve retrocesso em matéria de qualidade de vida para essas pessoas. É evidente que existem fatos pontuais. No Chile há uma questão do transporte coletivo, a causa central é o custo do transporte, mas há, sim, em outros casos, essa experiência, né? Nós não acreditamos em convulsão social no Brasil e muitas vezes nós usamos como alerta, né? O próprio general Vilas Boas, ex-comandante do Exército, falou na hipótese de convulsão social. Mas para alertar o Supremo Tribunal Federal, convocá-lo à responsabilidade, isso não significa um desejo, mas é uma forma até retórica de se alertar para evitar o mal maior. Eu próprio fui à tribuna, não fui bem compreendido por alguns, e disse que eu temia uma revolta popular que pudesse levar populares até o Supremo, jogando combustível e riscando fósforo, diante da insatisfação em razão de decisões consequentes, né, do Supremo Tribunal Federal. Obviamente, eu não estou desejando isso, não estou estimulando isso, não estou orientando nessa decisão, não estou sugerindo essa providência, mas estou, ao contrário, alertando e tentando convocar, sim, o Supremo Tribunal Federal à responsabilidade.
Muito bem. Vamos aguardar os resultados do Supremo. De qualquer forma, foram considerações importantes aí feitas pelo senador Álvaro Dias aqui para a gente no Notícias Agrícolas. Meu caro senador, muito obrigado, viu, pela sua participação e volte sempre.
Obrigado a vocês. Olha, um grande abraço e estamos sempre à disposição.
Grande abraço, senador. Até a próxima.
Abração.
Está aí, senador Álvaro Dias, do Podemos, conversando com a gente aqui no Notícias Agrícolas, colocando em pauta temas importantes, discussões importantes aí em relação a vários temas da política brasileira. Muito bem, daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.